Todo mundo já ouviu falar, com certeza, da parábola do bom samaritano. Eu vou dedicar, se Deus permitir, duas noites para a questão da parábola do bom samaritano, só que nesta de hoje nós não vamos falar na parábola do bom samaritano. Eu não sei se vocês já notaram, está muito alto o som, mas esta parábola, ela faz parte de um drama em dois atos, porque foram duas perguntas que um escriba fez a Jesus, e Jesus respondeu. Então, a primeira pergunta nós vamos ver hoje, e a segunda no próximo domingo, se Deus quiser, onde vai entrar verdadeiramente a parábola do bom samaritano. Mas essa parábola se originou por causa desse diálogo, como nós vamos ver aqui. Dá mais vida à parábola, e não apenas isso, mas nos ensina muito o que aconteceu antes para Jesus chegar ao ponto de apresentar a parábola. Lucas 10, versículo 25 a 29 diz: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Não é detalhe isto. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor Deus, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém. Aí entra a parábola. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, rocha firme, em que podemos colocar os pés, não só os pés, mas até nossa alma, tudo. Confiar no que está escrito aqui é muito bom e dá muita tranquilidade para o ser humano cheio de problemas, pecados, dores, ansiedades, que não vamos nos livrar dessas ansiedades e de muitas dessas desses problemas nesta vida, e nem mesmo dos pecados em termos de praticá-los, mas o perdão deles está à nossa disposição enquanto vivemos nesta terra. Ah, se todos os seres humanos entendessem isto. Obrigado pela curta conversa de Jesus Cristo com esse homem e tão rica para nós aprendermos muitas coisas. Em nome dele te pedimos que nós aprendamos isto, possamos aplicá-la em nossas vidas, e se há pessoas em nosso meio ou que vão ouvir esta pregação de alguma forma, possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo para chegarem aos pés deste maravilhoso mestre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos e agradecemos. Amém. Observem que não começou como sendo uma conversa amigável, bem intencionada, e que ele queria aprender alguma coisa. Poderia até querer aprender alguma coisa, mas não era o propósito principal dele. O propósito principal dele está escrito aqui no texto. Ele queria colocar Jesus à prova, queria apertar. E quem estivesse ouvindo ali, que visse a dificuldade de Jesus, ou mesmo Jesus se contradizendo ou ensinando alguma coisa errada, seja o que for, ou o que fosse, não era benigno o que estava no coração dele. Mesmo assim, Jesus Cristo o tratou com dignidade, respondeu de uma maneira espetacular, sempre querendo ensinar, querendo fazer o bem, querendo levar a pessoa à salvação. Já tem aqui uma primeira lição para nós, bem no comecinho. Independentemente de como a pessoa lhe faz uma pergunta, de que, o que tu indica que seja a intenção dela, ou o jeito dela, está lhe perguntando coisas sobre a vida eterna, explique a questão do propósito, da motivação, fica secundário e a pessoa trata isso com Deus, mas convém você responder. Claro que se no desenrolar deste diálogo mostrar uma atitude de agressividade, de uma discussão ferrenha, de discutir por discutir, você tem outras opções aí, até mesmo de parar de falar, eu sei disso. Mas só em ter perguntado, você não gostou do jeito que ele perguntou, você já não responde, não faça isso, não aborte com tanta rapidez a possibilidade de falar da vida eterna para alguém. Está em jogo a eternidade daquela pessoa, não a sua. Você, crente em Jesus Cristo, está resolvido, encerrou para você. É muito bom, é muito cômodo. Ou cômoda a posição em que nós já nos encontramos. Salvos. É bom demais. Então, quer que aquela pessoa ouça ou não ouça, quer se converta ou não, quer 10 pessoas se convertam, ou 1.000, com que você vai falar, ou nenhuma, isso não vai alterar nada a sua vida eterna. É fato. Mas isso não é raciocínio válido, não é maneira de pensar. Então, ele faz uma pergunta difícil e complexa. Que farei para herdar a vida eterna? Isso é assunto para horas. Eu não sei se você tem se aproximado de Jesus Cristo, alguém que não é crente, ou se você tem visto pessoas assim, que se aproximam de Jesus, sim, mas para testá-lo. Quando leem alguma coisa ou conversam sobre ele, é com preconceitos, tabus, talvez ansiosos para encontrar alguma incoerência no que ele disse, acusá-lo. Uma vez alguém me perguntou com muito sarcasmo, como é que ele, Jesus, manda amar as pessoas e açoita os outros com chicote? Aí, não foi sobre a vida eterna que essa pessoa perguntou, já entrou direto na crítica. Agora, muitos que começaram assim, pela misericórdia de Deus, terminaram crentes, e muitos podem se levantar, não sei aqui, mas sei que há pessoas que foram terríveis em suas atitudes contra Jesus Cristo, antes da conversão. Mas, seja como for, para o seu bem, e você pode sugerir isso a pessoas que você percebe que sempre que falam em Jesus, nas coisas da vida eterna, é para pinicar, criticar, ridicularizar. Sugira, faça, mude de atitude e se aproxime dele de coração aberto, com humildade, disposto a ouvi-lo, a aprender dele. Essa é a atitude correta para o próprio inquiridor. E se você notar, ou você conversar com alguém e perceber que está se inclinando na direção de Jesus Cristo, o conselho é: não resista a esse bendito impulso. Vá em frente, não pare, continue. Mestre, que farei eu para dar a vida eterna? Curioso é que ele mostra respeito, não sei se vocês notaram aqui, ele se levantou, né, para fazer uma pergunta, o chamou de mestre, tudo muito, muito bonito. Mas era hipocrisia, porque já vimos que ele tinha más intenções. Hipocrisia pura. Quase como parênteses, duas observações sobre a hipocrisia da sua parte: cuidado para não falar bonito, educadamente, mas mal intencionado. Examine o seu coração antes de falar, antes de se colocar diante de alguém. Hipocrisia é algo muito perigoso e muito sutil, muito. E Deus é sensível demais com a hipocrisia, para crente, para não crente, para qualquer um. É algo que ele reage muito fortemente. As pessoas podem até nem perceber que você está sendo hipócrita. Às vezes dá para notar, às vezes não, mas Deus sabe. Isso aqui vale para nós, crentes. Seja franco nas suas palavras, não precisa ser grosseiro, não precisa ser rude, mas seja franco e não use de palavras aduladoras, porque lhe convém e é bom para você e para o seu conceito, mas seja franco. E, ao contrário, cuidado para não ser iludido por alguém que fala palavras doces aos seus ouvidos, palavras que fazem coceira nos ouvidos, como a própria Bíblia usa essa expressão, mas com atitudes duvidosas. Muita gente cai na armadilha do engano, da mentira, da intenção de prejudicar você. Muita gente cai nisto só por causa de palavras aduladoras. Aquele que se seduz fácil por palavras assim carinhosas e mansas e fáceis, ele é uma presa que está ali esperando para ser atacada. Ele está realmente, como se diz, brincando com fogo, porque ele pode ter prejuízos muito grandes, materiais, de dinheiro, de tempo, de espiritualmente falando, com relação a doutrinas e coisas assim. Então, tenha muito cuidado, seja prudente. Jesus foi muito prudente com o escriba. Ele foi, nós vamos ver o desenvolvimento aqui, ele foi prudente, ele foi logo assim. Ele nem falou no começo, como vocês vão ver. Ele nem respondeu diretamente. Respondeu com a pergunta. Mas seja prudente. É uma pena. Uma pena. Quando alguém, especialmente um filho de Deus, sofre porque foi enganado por palavras bonitas e mansas. Que farei para herdar a vida eterna? Olha o verbo dele. Certamente ele esperava uma lista do tipo: faça, não faça, faça, não faça. Eu me acostumei até conhecer Cristo já adulto e me converter, mas deixei tudo aos 14 anos de idade, mais ou menos, abandonei, fui retomar lá com meus 20 e poucos, mas já na minha infância e tudo, eu me acostumei muito com as listas: isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso não é pecado, aliás, isso aqui é pecado mortal, esse aqui é pecado venial, esse aqui é pecado, isso. Tinha qualificação dos pecados, tinha lista, listas e listas e listas. É o que muitas pessoas se acostumam. e se adaptam com esse tipo de pensamento de que lidar com Deus e tratar de coisas espirituais é assim, é fazendo umas coisas e não fazendo outras. E tem mais, alguns acham que as coisas que ele está fazendo e que são boas, se forem colocadas numa balança de um lado e as coisas más de outro lado da balança, uma balança de dois pratos, né? E se as coisas boas pesarem mais, ele ganhou a vida eterna, ele vai para o céu, porque deu crédito. E se o contrário acontecer, está liquidado, vai para o inferno, porque ele fez mais coisas más do que coisas boas. Tudo isso, eu e certamente milhões de brasileiros aprendemos nos primeiros anos de nenhuma educação bíblica, mas a ideia de fazer. E a gente vê, às vezes, evangélicos ensinando, eu ia dizer mais ou menos isso, não sei se é mais ou menos não, é isso, muitas vezes, isso. Uma vez eu não queria acreditar, quando um irmão me disse, pois é, pastor, se eu pecar demais, né, eu perco a minha salvação. Digo, não digo um negócio desse, meu irmão, que história é essa? Não, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o que é correto. A ideia de fazer estava lá, incrível, um crente, mas arraigada aquela ideia de fazer, se não fizer, está desqualificado, volta para trás, dá marcha ré na condição de salvo. Quer dizer que se eu morrer em plena prática de um pecado, eu vou para o céu todo sujo assim, pecador, eu vou entrar no céu assim? Olha, é desesperador. Você não sabe o que fazer com uma pessoa dessa, ou se diz, meu irmão, você está muito... mas é muito mal informado, ou será que você é meu irmão? Será que você entendeu a salvação? Mas, creiam, há milhões de crentes que têm esta ideia, em pontos variáveis, em graus variados, alguns de uma maneira muito ferrenha, que briga com você, se você vem com essa história de que você é salvo, independentemente do que você vier fazer ou deixar de fazer, usando o mesmo verbo aqui, independentemente do que você venha fazer ou deixar de fazer, você é salvo. O quê? Aí são eles que não acreditam. É um absurdo. Olha o ponto que chegou a arrogância desse irmão. Não entendeu nada. Acha que pode pecar à vontade e ir para o céu? Não, eu não disse que pode pecar à vontade. Eu disse que os pecados que a gente vier a cometer, que vamos cometer, eles não terão mais força, poder sobre as nossas almas para nos levar de volta para o inferno, de onde nós saímos em termos de destino. É isso. Então, se você traz 5%, 10%, 15%, 20%, eu não sei, e se você traz ainda algum percentual da sua época de incredulidade, ou de outras religiões, ou de outras doutrinas, se você traz um pouquinho desta ideia de fazer, para efeito de você continuar na condição de eternamente salvo, se você tem um pouquinho ainda, um resquício desse tipo de pensamento, jogue fora, se livre dele, porque vai lhe prejudicar, é só isso. Não vai alterar a sua situação de salvo, também não, mas vai lhe prejudicar. Você vai perder momentos espetaculares da vida cristã, e vai sofrer quando não é para sofrer, e vai entender errado o que o pecado foi feito na sua vida, em consequência da sua entrega a Cristo. Se livre disso, e procure livros, estude, leia, sobre a doutrina da perseverança do salvo e da conversão, do renascimento daquele que se converte. Ninguém nasce duas vezes, ou três ou quatro, só se nasce aqui uma nesta terra. Não pode nascer e voltar para o ventre materno, aí depois nascer e voltar. Não existe isso. Por que que existe isso na área espiritual? Que é muito maior, muito mais profundo, envolve muito mais poder. Que é isso? Deus não pode segurar um crente, mesmo que ainda em pecado, mas o pecado foi perdoado por Jesus Cristo, esse pecado não tem mais, repito, força. Ok. O que que eu faço? Perder a vida eterna. Jesus, muito sábio, obviamente, ele responde com outra pergunta. Aliás, talvez vocês vão se admirar, se você ficar prestando atenção, às vezes que Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta. Impressionante como ele fazia isso. Fica até uma lição para nós também, bem prática. Né? Especialmente de pessoas que querem nos apertar, especialmente de pessoas mal intencionadas, que ficam nos fazendo pergunta. Nada impede que você, devolva a pergunta. Claro que Jesus fez isso com a melhor das intenções para mostrar a esse homem o conceito real desses assuntos que o homem perguntou a Jesus. Quem está escrito na lei? Como interpretas? Então Jesus devolve a pergunta, mas já apontando para como deveria ser analisada a resposta dele. Não responda como você quer, não. Eu estou lhe fazendo uma pergunta que para mim só vai me interessar se você considerar a lei de Moisés para me responder a esta pergunta. Jesus então já direcionou claramente onde ele estava, como era que ele queria tratar o assunto, como é que valeria a pena conversar sobre esse assunto. Tinha uma condição, e somente uma, era que esse assunto fosse tratado à luz da lei de Moisés, a mesma lei que os inimigos de Jesus, que eram muitos, adoravam dizer: ele quebrou a lei, ele veio para quebrar a lei, ele está desobedecendo tudo, ele está desonrando o sábado, o templo. Gostavam de dizer isso. Não é assim, não é. Veio quebrar a lei, veio cumprir a lei e ensinar mais alguns detalhes da lei, aspectos mais profundos da lei. Poderia falar bastante sobre esse aspecto, mas que ele veio desobedecer a lei, quebrar a lei. Não, não. Inclusive, estamos vendo aqui, ele respondeu ao homem, dizendo: me responda o que eu vou lhe perguntar pela lei. Se o homem disser não, não responde, então não vamos mais conversar, não tem conversa. Pois não é que o homem respondeu? Bem direitinho. Você nota que agora o homem que estava sendo testado, é muita sabedoria, impressionante, eu gosto muito de ver isso. O homem se levanta e dá um aperto grande em Jesus, de propósito, para encurralá-lo. Aí Jesus diz assim: o que está na lei, como é que você interpreta isso? Oh, quem está na parede agora, rapidamente, é o homem. Sem brigar, imagino que ele não levantou a voz, não foi grosseiro, mas ele, ao devolver, ele encaixou. E se tinha homem, tinha pessoas ao redor, que se viu de plateia para ver aquele escriba apertando Jesus Cristo, a mesma plateia estava olhando para Jesus, deve ter feito assim, ó. E agora? Aprenda com Jesus, aprenda com Jesus, tudo que você puder. Ele acerta, dando o resumo perfeito da lei. Ele cita Deuteronômio 6 e 5, você não precisa ir lá, eu vou só, já cheguei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Perfeito. O escriba, que aliás, escriba, eram exatamente homens versados na palavra de Deus, que até aquela época era, que naquela época era até o Velho Testamento, mas eram pessoas, pressupostamente, pelo menos, peritas e conhecedoras da palavra de Deus. Então, ele citou Deuteronômio 6 e 5. Talvez muitos pensam aqui, ó, quando ele disse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, aqui o homem inventou. Porque esse aí é um princípio do Novo Testamento. Muitos pensam assim. O Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, era outra coisa. Amor era uma coisa quase ausente do Velho Testamento, era dureza, justiça implacável, um Deus franzido, com os olhos, com o rosto franzido. Esse era o Deus do Antigo Testamento. Aí veio Jesus, foi outra coisa, veio falando em amor, amor ao próximo e tudo. Engano quem pensa assim. É claro que tem algo de verdade nisso, no sentido que foi enfatizada a necessidade de amor ao próximo, foi enfatizadas muitas coisas, de esclarecimentos. Sim, era o próprio Deus entre nós. Então, isso é fato. E Deus teve a sua revelação progressiva ao longo e acontecendo a história. Então, naquela parte, naquela época do Velho Testamento, de fato, claro, é só ler, eram passagens mais pesadas, conceitos mais diretos, muito ligados com justiça, era forte, mas não significa que estava ausente a questão do amor ao próprio Deus, como o Velho Testamento, como os próprios mandamentos, os 10 mandamentos já começavam assim. Só que não tem explicitamente nos 10 mandamentos amar o próximo como a si mesmo. Ele é um pouco mais diluído, embora esteja lá. Agora veja em Levíticos. Agora eu vou esperar que você chegue lá. Levíticos, antes de Números, que é antes de Deuteronômio, é o do meio. Do meio, considerando os 5 do Pentateuco. Então, Levítico 19 e 18. Esse talvez valha a pena você grifar na sua Bíblia. Se você gosta de fazê-lo, talvez seja uma chance boa aqui. Levítico 19 e 18. Quando diz: não te vingarás. Cadê que era um Velho Testamento, era só vingança para lá, vingança para cá. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito impressionado. Eu não me lembro quando. Quanto tempo depois da minha conversão, no estudo da Bíblia, quando foi que eu me deparei com esta passagem puramente neotestamentária. É o que eu pensava. Um conceito neotestamentário, um conceito típico de Jesus Cristo. Não era típico de Jesus Cristo, é um conceito típico de Deus. Claro, ele sendo Deus, é típico dele também, obviamente. Mas não é a novidade que Jesus Cristo trouxe ao mundo quando ele esteve aqui. Tem uma novidade para vocês. Amar o próximo, de maneira profunda, como você ama a si próprio. Essa é uma grande novidade. Era não, quando ele veio aqui. Porque estava lá na lei de Moisés. E esse homem, esse escriba, respondeu corretamente quando ele citou as duas partes. Agora, Jesus responde a primeira pergunta dele. Agora Jesus responde. E para variar, uma resposta muito misteriosa. E por pouco a gente pode se enganar e pensar que ele disse uma coisa sendo outra. Respondeste corretamente, Jesus disse. Então, independente do propósito daquele homem, da malícia dele, independente disso, é aquilo que eu tinha acabado de dizer: seja honesto com a pessoa, seja franco. de uma maneira ou de outra, mas seja franco. Então a pessoa merece um elogio, merece um respeito, elogie a quem honra, honra. Jesus o honrou aqui, dizendo, respondeu correto. Se tinha muitos olhos fitados naquele homem, ele saiu isso bem, ele acertou. Aí Jesus diz, faze isto e viverás. Muito misteriosa a resposta dele. Equivale a ele dizer assim, cumpra a lei. Pronto. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que você entende que a lei diz? A lei manda eu amar a Deus com toda a minha força, minha alma, meu entendimento, e manda amar o meu próximo como a mim mesmo. Pronto. Esse é o resumo da lei. Aí Jesus diz, correto, vai e faça assim. Ou seja, obedeça a lei. Não significa, esse é o ponto importantíssimo, que ao dizer assim, cumpra a lei e viverás eternamente, não significa que Jesus estava dizendo que ele tinha poder, aquele homem, tinha condições para cumprir a lei. Nunca ninguém teve condições de cumprir a lei. A lei não foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para que o homem visse o quanto ele é devedor a Deus. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e contaminou a todos os seres humanos. O homem está tão longe de Deus que para passar a vida eterna ao lado de Deus, tem que cumprir isto aqui. Eu não cumpro isso aqui nunca. Amar a Deus com todas as minhas forças, eu amei a mim mesmo, com todas as minhas forças, e de uma maneira certa e errada, que tem maneiras corretas de amar a si próprio, diga-se de passagem, mas tem maneiras erradas, que é onde nós caprichamos mais, infelizmente. Mas, a lei não foi dada para ser obedecida, porque seria impossível, mas para se ter ideia do tamanho do problema, do buraco que o ser humano entrou com essa questão de vida eterna. Então, se para chegar a Deus tem que cumprir a lei todinha, não chega nenhum. Era precisamente isso que Deus queria, que os judeus e depois os gentios, o mundo inteiro, soubesse. Não tem ser humano nenhum que consiga me agradar, atingir os meus padrões de pureza, de santidade, não tem nenhum. Essa é a proposta da lei. Não é para dar a lei e ficar observando aquele cumpriu, aquele não cumpriu. Opa, a proporção aqui está de um para mil. Cada mil que não consegue, um consegue, beleza. E... Não. Então, quando Jesus diz, faze isto e viverás, ele quis dizer assim, se você conseguir fazer isso, você viverá eternamente, eternamente. Sério? Sério? Você conseguir amar Deus com todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu poder, e você conseguir amar um desgraçado do seu próximo, pecador como você, desgraçado também, desgraçando amando o outro, se você conseguir amar esse pecador aqui, do jeito que você ama você próprio, se interessar pelas coisas dele da maneira como você se interessa pelas suas próprias, se você conseguir isso, mostra que você não tem pecado dentro. Se não tem pecado dentro, você não tem motivo nenhum para ir para o inferno. Você vai para o céu, claro. Teórico. Até Adão pecar, que foi logo. Então, logo depois que Adão pecou, isso que se virou teórico. Acho que eu disse até Adão pecar. Enquanto Adão não pecou, não era teórico. O homem não tinha pecado algum. Depois que Adão pecou, essa condição virou absolutamente teórica. Mas então ninguém no mundo nunca ia ser salvo? Não. A não ser que Deus saísse com a solução. E é precisamente aí onde entra a solução de Jesus Cristo. Que eu não vou desenvolver aqui a doutrina da salvação, mas é aí que entra. Deus, mostrando muito amor, muito poder, sem abrir mão da justiça dele, genial isso. Sabe de uma coisa? Eu mudei de ideia. É muito rígida essa minha justiça, desse jeito não vai ninguém ser salvo mesmo. Vamos fazer o seguinte, quem cumprir 30% da lei, eu já vou quebrar o galho, vou botar no céu, coisa desse tipo. É Deus. Então, qualquer solução que ele viesse a dar, tinha que ser no exercício de todos os atributos dele. Se faltasse um, ele deixaria de ser Deus. O que caracteriza o fato de Deus ser Deus são os atributos dele. Então, o atributo da justiça dele não podia faltar. Que faltaria se ele dissesse, ok, com pecado e tudo, entre. Pouco pecado eu admito, entre. Cadê a pureza? Cadê a santidade absoluta? Cadê o ente santo? Como Jesus foi chamado quando entrou no mundo. Ou seja, Jesus mostrou para aquele homem o padrão que ele precisava ter para herdar a vida eterna. Era aquele padrão ali. E o que Deus quer é uma atitude de amor a ele, ao próximo. É isso que ele quer, que o ser humano, da maneira como ele é, escravizado pelo diabo e pelo seu próprio pecado, não consegue dar em nenhuma quantidade ou nenhum grau. Isso ele passa a ter depois da sua conversão e vai aumentando, ainda é muito imperfeito, mas com fé em Cristo já foi resolvido o assunto. Tudo bem. É mais ou menos como se Jesus tivesse dito assim: quer dar a vida eterna, meu amigo? Seja perfeito como o Pai, como ele disse em outra ocasião. Seja perfeito, e você vai herdar a vida eterna. Então, se o homem pensou em colocar Jesus em dificuldade, obviamente não conseguiu. Embora tenha se saído bem também o escriba no teste que Jesus deu a ele. Agora, parece que ele deixa de lado o teste que queria fazer com Jesus e começa a se auto-questionar. Não sei se você notou isso. Ele foi tocado pelo que Jesus disse. Tanto que Jesus já tinha encerrado a conversa. O que eu faço para dar a vida eterna? Como é que você crê na lei de Moisés? Amar a Deus, amar o próximo. Ok, é isso mesmo. Faça isso e viverás. Tchau, tchau. Acabou. Mas ele insiste. Pode olhar aqui. Ele, porém, querendo justificar-se, ele querendo, entendo eu aqui, de alguma forma mostrar algo razoável que ele está fazendo, ou querendo dizer que estava contribuindo de alguma maneira para essa vida eterna dele, que ele tinha alguma coisa, um bom sentimento com relação a Deus e com relação às pessoas, eu não sei o que estava na cabeça dele, mas diz aqui, ele queria se justificar, como se fosse, minutinho, aqui eu vou mostrar agora que eu estou bem situado disso aí. Então ele já começou a ter vontade de falar dele. Ele ficou perturbado com a situação dele. Agora não estava mais sendo hipócrita, não. Agora apertar Jesus já tinha ficado para trás. Ele que estava já se complicando. Aí ele começa a se questionar. Talvez Será que eu estou fazendo essas duas coisas? Como é que eu estou nisso? Que para eu ganhar a vida eterna, eu tenho que fazer isso. Entendendo ou não o que seria fazer ou não, mas ele, claro que foi imaginar como é que estou eu com Deus, como é que estou eu com o próximo. Então, ele começou a questionar o que seria amar a Deus e o que seria amar o próximo. Correto? Não. Ele pulou a parte de amar a Deus e passou direto para a parte do próximo. Você notou isso? Quem é o meu próximo? Ué, mas amar o próximo era o segundo mandamento. O primeirão lá era amar a Deus com toda a força. Ele pula e foi logo direto para o próximo. Por quê? Podemos apenas pressupor. Claro, não está escrito. Pois eu pressuponho que ele deveria pensar mais ou menos assim. Isso eu já faço. Amar a Deus, eu amo. Sou escriba, estudei muito a lei dele já. Sou um homem correto. Minhas coisas, minha família. Dediquei muito, pretendo dedicar ainda muito minha vida às coisas de Deus. O Deus de Israel. Estou bem com Deus. Essa parte passou tranquilo no teste. Provavelmente foi isso que aconteceu. Porque é comum esse tipo de coisa. Agora, o que falou no próximo, aí enganchou um pouco. Aí parece que ele quis se certificar de que o que ele estava pensando era aquilo mesmo. Ele se sentiu inseguro. Muita gente comete um engano neste ponto. Quando o assunto é amar a Deus, a grande maioria vai dizer sim. Claro que eu amo. Tirando realmente os ateístas, né? Que nem acreditam em Deus, mas os que são realmente de doutrinas satânicas, uma coisa mais pesada mesmo, mas a grande maioria, pelo menos entre nós, brasileiros, que fomos criados à luz de um evangelho distorcido ou não, mas o evangelho, e essa noção de que respeita Deus, acredita em Deus, e acredita mesmo que Ele existe, que tem medo de Deus, tem mesmo. É curioso isto. E confunde isso com a noção de amor. Não, eu amo a Deus. E talvez diga com sinceridade, sem muito aprofundamento naquilo que está dizendo. É comum, quando eu falo com pessoas não crentes, falo sobre o meu livro, às vezes até preparando o caminho para dar um livro para eles e tudo, porque eu fiz um livro sobre Jesus Cristo. Jesus, gosto muito de Jesus. É muito comum. Respeito muito Jesus. Toda vez a referência é assim, é positiva, quase como dissesse, colega, eu não fiz o livro ainda porque eu não tive tempo, ou talvez não tenha o dom de escrever, mas amor por amor, ó. Gostar de Jesus, amar Jesus, aqui é a mesma coisa. E eu creio que estão falando com sinceridade mesmo, num desconhecimento do que seria realmente amar a Deus e amar Jesus Cristo. Talvez ache que amar a Deus é uma coisa muito subjetiva, muito pessoal, né? Não, eu amo de um jeito, o outro ama de outro jeito. Tem um marido que ama a esposa, é derretido por ela, tem marido que é mais secão, mas gosta, ama muito também, é uma maneira diferente de amar, um fala pouco, outro fala muito, tem vários tipos. Você ama os filhos de uma maneira igual, mas trata diferente no sentido de que eles requerem tratamentos diferentes de educação e de coisa assim, mas amo todos, uma coisa muito pessoal, essa questão de amar. Pode ser. E confunde, então, com respeitar, acreditar em Deus, não falar mal dele. Não, isso é amar a Deus? Não é. Não é bem assim. De uma maneira muito, muito resumida, ultra resumida, amar a Deus significa querer agradá-lo e se esforçar para agradá-lo. Ah, mas até eu vou bem. Eu quero agradar a Deus e me esforço. Aí já começa a ficar um pouco mais frágil a resposta. Rapaz, você sabe do que Deus gosta e do que não gosta. Por menor que seja a sua noção bíblica, você sabe o que é que Deus aprova, pelo menos muito que Deus aprova, que Deus não aprova. Tu faz isso, tu tá andando nesse... Tu tem demonstrado a Deus o desejo de agradá-lo a ponto de querer sair dessas coisas por causa dele. Olha! E ainda complica mais quando agradar inclui se submeter. Aí é complicado. Não, eu sou da religião tal, mas eu não concordo 100%. Não concordo. Então tem coisa lá que eu não posso concordar. Então eu tenho minhas maneiras de pensar, de ver isso aí. E tenho o meu jeito. Tenho o meu jeito de ser. Sabe o que significa isso? Pescoço duro. Não quer se submeter a ninguém, nem a Deus. Nem a Deus. Obedecer, temê-lo. Não, eu já disse que eu tenho medo de Deus. E quem diz que temer é sinônimo de ter medo de Deus? Não é sinônimo. Temer inclui reverência, um respeito íntimo muito grande, uma vontade de homenagear. Totalmente diferente. E confiar em Deus, tudo isso está incluído no verdadeiro amor a Deus. Confia. Então largue isso que está fazendo que ele não gosta. Mas eu vou viver de quê? Confie que ele dá outra maneira de viver. Largue isso. Confie. Confia nada. Muito bem. Em vez de pular esse ponto, eu acho que o escriba teria feito melhor se ele tivesse perguntado a Jesus: me explica um pouquinho como é se amar a Deus com toda a minha força e meu entendimento e minha alma. Me explica isso aí. Ah, ele teria ouvido na aula, imagino eu, belíssima de Jesus Cristo. Mas ele pulou. O professor da lei, como ele era, o escriba, professor da lei, não estava muito interessado nisso, não. Provavelmente ele achou, né, isso aí eu já amo a Deus, eu já amo, vamos para a próxima. E ele perguntou: e o próximo? Como é esse negócio de próximo mesmo? Quem é o meu próximo? Não posso garantir, provavelmente ele estava esperando uma nova lista. Ah, teu próximo? As pessoas que você lida no dia a dia, começando com seu pai, sua mãe, seus irmãos ali, seus vizinhos, os parentes, os primos, os colegas da escola ou do seu negócio, ali as pessoas estão ali ao seu redor, as pessoas, seus amigos, praticamente isso, os amigos, as pessoas com as quais você se dá, você lida bem. Claro que se essa fosse a resposta, ele diria: pronto, estou aprovado para a vida eterna, porque eu faço exatamente isso, amo a Deus e amo meu próximo como a mim mesmo, sendo esses os meus próximos, ou no singular, o meu próximo. Mas, em vez da listinha, ele ouviu a resposta na forma da parábola, aí que veio, e no final da parábola, ele ouve mais uma pergunta de Jesus Cristo, nós vamos ver, como eu falei, na próxima aula. Eu quero encerrar com uma observação. A pergunta que esse homem fez tem muito sentido. Talvez seja a pergunta mais inteligente, a palavra é essa mesmo, inteligente, de bom senso, de coragem que um ser humano possa fazer. O que que eu faço? O que que é preciso? Faça o que significa ou obras, ou atitudes, ou pensamentos, não importa. Onde é que eu me situo? O que é necessário de mim para eu herdar a vida eterna? Que pergunta. O problema é a quem fazer a pergunta. Não, aos filósofos, que é quem entende de vida. É isso, eles pensam muito nisso e falam, e é muito útil. As respostas deve estar lá. Eu não tenho tempo de ler tanto filósofo. E coitado, ele vai descobrir muito rápido como é contra o outro, assim, ó. O mestre e o professor e o aluno já discordam entre si, um tem uma teoria, outro tem a outra, e assim vai longe. Eu desisti de estudar os filósofos muito cedo, graças a Deus, depois da minha conversão. Eu queria saber o que eles diziam. Mas eu digo, não, eu vou perder meu tempo todinho com isso aqui, vou deixar a Bíblia de lado. E eles não estão dizendo coisa com coisa, porque um diz uma coisa, diz a outra, e quando ele diz uma coisa é complicado, com termos e raciocínios. Eu digo, não é para mim, não. Eu vou ficar na Bíblia e acabou. Filosofia, até logo. Então, não sugiro que ninguém vá buscar a resposta à pergunta, o que é preciso para eu herdar a vida eterna, buscar com filósofos. Então, quem é? Os pastores, de preferência, batistas regulares, de preferência, na igreja chamada Igreja Batista Luz do Mundo. Conversa, desde quando o pastor entende vida eterna? Pastor, o que o senhor está fazendo aí? Eu estou feito papagaio, repetindo o que eu vejo aqui. Tudo que eu digo aqui é porque eu vi aqui. Espírito Santo me ensinou e eu estou pregando aqui. Você acha que eu entendo de vida eterna? Eu? Você acha que eu entendo o tamanho do sacrifício de Cristo? Morrer por mim numa cruz? Eu? Não tenha quem perguntar neste mundo sobre vida eterna. É a Deus que se deve perguntar. Aí vem a pergunta, óbvio. Mas qual é o telefone de Deus? O WhatsApp serve? Me diga aí. Claro que não vai ter. Então fica assim, muito melhor do que o telefone ou o WhatsApp. Ele deixou um texto escrito, não digital, mas escrito. Tudo bem, papiros, pergaminhos, terminou assim. E hoje tem digital, ok, é palavra de Deus também, sem dúvida. Mas o meio que Deus escolheu foi este, e aqui está a resposta de Deus para o que é vida eterna. O que é morte eterna? Como é que se enquadra para herdar a vida eterna? Está aqui. Eu podia encerrar aqui e dizer amém, vamos para casa. Mas claro que tem. E por que a pastorada? Por que os professores? Por que isso? Claro, são homens que Deus dotou para entenderem um pouco da palavra e explicar. Isso é uma matemáticazinha, 2 mais 2 igual a 4, tem que ser explicado na sala de aula, depois multiplicação, divisão, logaritmo e por aí vai. Tem que explicar. Então nós, teólogos, pregadores, pastores, estamos só explicando a palavra de Deus, e se algum se empolgar e querer passar do que está aqui, bote para fora da sua igreja e bote rápido, porque vai causar um prejuízo grande. É a importância de se examinar e de estar atento ao que o pastor anda dizendo, anda ensinando, e os professores, e as tias lá com as crianças, todos na igreja, preciso estar altamente comprometidos em responder a pergunta pela Bíblia que, se você resumir, é o que nós estamos fazendo aqui, o tempo todo, explicar como é essa questão do homem herdar a vida eterna. Então, próxima semana vamos explicar melhor sobre a questão de amor ao próximo, e até lá, pensemos nisso, e você que é simpático ao Evangelho, tem ouvido a pregação, esqueça listas, esqueça tudo, mergulhe na Bíblia, converse com alguém que conhece para lhe explicar a Bíblia, aí você vai ver e que a resposta vai se encontrar num só, Jesus Cristo. É a entrega a Ele, uma fé exercida na pessoa dEle, vinda com arrependimento, perdão de pecados e uma entrega total do próprio ser à pessoa dEle. Esse aí tem os seus pecados perdoados, limpos, e esses estão destinados para a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendermos essas coisas, nós crentes, e aqueles que ainda estão em busca de salvação, que sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo, por pura misericórdia e graça, para receberem essa fé e exercitarem-na na direção do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.